E já estamos em jet lag, o último antes do Natal. Filomena Martins, tudo pronto aí para a ceia?
Quase, vou quase começar a cozinhar, está bem? Pois eu digo, mas olha, aqui é o último antes do Natal e o último antes do fim do ano, tenho de despedir, está bem?
Agora fiquei triste.
Se começas agora a cozinhar, isso é slow cooking, verdadeiramente, não é?
Mas sim, eu gosto de slow cooking, eu sou alentejana, Paulo.
Não, não é muito bem.
Olha, tá bem? Antes do slow cooking e do Alentejo, vamos até à Malásia, porque o jet lag de hoje é lá que começa. Malásia, que tem mais 8 horas que Lisboa.
E é para vos contar de uma moda que pegou, que são os casamentos drive-in. Este aconteceu este fim de semana, na Malásia, e teve 10 mil convidados. Quer dizer, teve 10 mil carros. Convidados deviam ser mais.
Repete lá devagarinho, quantos carros?
10 mil, mesmo à grande, 10 mil. Não sei quantas pessoas estavam lá dentro, seriam mais, mas ninguém saiu do carro ou abriu as janelas, porque foi montado assim um palco dentro dos edifícios públicos de Putrajaya, uma cidade a sul de Kuala Lumpur. Os carros iam passando assim em frente ao palco, lentamente, para ver os noivos. E foi preciso mais de 3 horas para o desfile completo. E além depois de um aceno do feliz casal que estava em cima do palco.
E muito cansado já.
Imagino que sim, cortaram-se de assinar. Os convidados tinham direito a jantar. Passavam depois por um sítio que recolhiam a comida pré-embalada pela janela do carro, depois tinham de fechar logo e continuavam. Mas olha, que estes 10 mil convidados, ou mais que isso, tinham uma explicação, porque não se tratava de um casal qualquer. O noivo é filho de um político influente, um antigo ministro, e que também fazia anos naquele dia. Portanto, está explicada a lotação esgotada. Só que está aqui um problema, Paulo, não diga já um, porque no dia seguinte, este senhor, o pai do noivo, foi considerado culpado num caso de corrupção e condenado a uma multa de 500 mil dólares e 12 meses de prisão.
Pode dizer-se que teve uma despedida em grande da vida em liberdade, não é?
É só um aninho de prisão também.
Pai, não seria uma parada militar que alguém confundiu com um casamento?
Pode ter sido ambos.
Deixamos a Malásia e viajamos agora até ao Texas, menos 6 horas que em Portugal.
Pois, e este é um daqueles negócios que eu sei que é moderno, mas eu custei ainda a perceber, mas que rende, que eu digo este miúdo de 9 anos. Pelo segundo ano consecutivo, ele foi considerado pela Forbes o youtuber mais rico do mundo, faturou mais de 24 milhões de euros.
É dinheiro, não é? Já falámos aqui, se não me engano, já falaste desse miúdo aqui.
Ele foi, o ano passado.
Exato, faz vídeos com brinquedos, não é? Sobre brinquedos.
É isso, deve ter o melhor hobby do mundo. Limita-se a abrir caixas de brinquedos. Eu não sei porque é que vocês não inventaram isso para os vossos filhos.
O unboxing, que é uma grande ciência.
Não é? Ele limita-se a abrir as caixas e depois dos brinquedos e depois testa-os. Portanto, e depois ganha dinheiro com isso. Ele tem a conta Ryan's World, ou o mundo de Ryan, e entretanto já criou a sua própria marca de brinquedos e de roupa, e que lhe terá valido, entretanto, nos últimos 2 anos, mais de 160 milhões de euros o branding. E parece que assinou agora um acordo secreto com aquele canal infantil Nickelodeon para ter a sua própria série de televisão. Isto tudo em 5 anos, porque ele tinha 3 quando os pais lhe criaram a conta. Aliás, ainda são os pais os titulares, porque o YouTube só permite contas a maiores de 13. Portanto, meus caros, vocês andam a falhar completamente no negócio.
Sim, é
verdade. Olha, não, estes pais vão se chatear com o filho para dividir esta fortuna, já aconteceu. Olha, uma Kelly Calkin sozinha em casa.
Pois é, verdade.
Sempre às turras com os pais.
Não interessa, mas olha, mas entretanto, estes pais ficaram ricos aqui no meio disto tudo.
E aqui há muito dinheiro para dividir neste youtuber. É uma profissão de futuro, youtuber.
É.
Bem, vamos até Nova York neste jet lag, menos 5 horas que Lisboa. Que história chega de Nova York?
Vamos falar de uma moda fantástica que eu acho que tu deves ter de certeza absoluta no armário, que é: quem é que inventou algo tão feio como as camisolas de Natal?
Boa pergunta.
É, não é? Tens uma?
Não tenho.
Casaste também não. Mas não, vou tratar disso.
Acho que sim. Então,
olha,
quanto
mas
mais...
cuidado com as filas.
Comprei um gorro com luzinhas este ano. Sim. Com luzinhas e música.
E vais trazer amanhã.
Não, vais trazer amanhã. Foi para o meu filho.
Traz, por favor.
Quanto mais fuleiro, melhor. Rendas assim com brilhantes, fitas coloridas, verde e vermelho, pompons, luzinhas, música, tudo. Vale tudo. E olha, começaram a aparecer na década de 50, chamavam-se camisolas Jingle Bell. Eram assim mais discretas, ou pelo menos menos espalhafatosas, como quiserem. E as estrelas de televisão naquela altura usavam-nas com chapéus de coco. deviam ficar bonitas, com chapéus de coco assim, não é? Imagina, aparecer este chapéu de coco na festa e uma camisola de Natal. Depois, na década de 80, tornaram-se assim mais mainstream, com a cultura pop e as comédias televisivas, mas ficaram.
Eu fiquei sempre com a sensação que houve um ano em que isto não era moda e que depois houve um surgimento, não é?
É, houve ali nos anos 90.
Eu acho que foi
muito
com a Bridget Jones. Não acham?
Foi, calhar, quando, aparece, quando ele aparece com aquela camisola de coco.
Sim, 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 sim. Tenho ideia. O Colin Firth. Tenho ideia que foi a partir daí.
Eu acho que é 2000-2001 que aparece. Sim, que ela
lá está, 2001, sim.
Depois, mas ali nos anos 90, naquelas filmes de Natal que repetem todos os anos, era coisa que só as tias e os tios americanos dos filmes natalícios realmente usavam e ofereciam.
Mas na dúvida podemos sempre dizer que a culpa é da Coca-Cola, não é?
Pois pode ser. Mas com o novo milénio a tendência espalhou-se mesmo pelo mundo. Há um livro chamado Livro das Festas de Camisolas de Natal, o guia definitivo para ficar feio.
Que horror.
O primeiro encontro temático de camisolas de Natal aconteceu em Vancouver em 2002. Depois foi criada a loja online Ugly Christmas Sweater Party, .com. Podes ir lá comprar camisolinhas. Os gigantes da moda, da Simple Stop Shop à sofisticada Nordstrom, começaram a ter designs chamativos todos os anos, desde 2002. As lojas vintage capitalizaram a tendência e até mesmo os nomes de grandes da moda aderiram. Em 2007, a Stella McCartney lançou uma camisola alpina de ursos populares. A Givenchy fez a sua em 2010. A Dolce & Gabbana no ano seguinte. E depois celebridades da Taylor Swift ou Kanye West também abraçaram a causa. E o Jimmy Fallon tem uma rúbrica desde 2012 até hoje, nunca parou, e não interrompe, chamada 12 dias de camisolas de Natal, em que ela aparece sempre com camisolas de Natal nestes últimos 12 dias no programa. E há umas que até têm bolsos, quer saber, para manter a comida quente.
Sério? O bacalhau.
Sim.
O bacalhau.
Ali, a demolhar nos bolsos da camisola. Enfim.
Olha... Pode ser. É para manter a comida quente, não é para demolhar, é para levar os rissóis da tia e da avó lá dentro.
Isso é bom, isso é bom. Olha, com que música fechamos o jet lag este ano, Filomena?
Olha, eu vou te dizer, eu não era no início quando a Taylor Swift apareceu, agora vou fazer uma declaração de interesses. Tinha alguma pancada com a Taylor Swift, eu que não sou deste tipo de música, e de repente ela degenerou, mas os últimos discos surpresa que ela lançou este ano surpreenderam-me, sobretudo o primeiro, e fui buscar uma música dela, uma vez que ela usa camisolas de Natal, neste primeiro disco deste ano, chama-se Exile, é com o Bon Iver, e eu gostei muito desta música, não sei porquê, estou outra
é boa.
Vez uma Taylor
é
Swift.
É por isso que tu gostaste dela, porque é das poucas músicas da Taylor Swift que se safam.
É isso.
Não, este disco não é nada mau, não é nada mau.
Eu gostei do primeiro disco que ela lançou, no segundo, quando ela apareceu. Uma coisa que é estranho, não é bem uma agenda de música, mas agora, de repente, este disco, o primeiro, surpreendeu-me e esta música é boa.
Exile, de Taylor Swift, no fecho do jet lag. Neste 2020, voltamos a viajar para outros fusos horários com a Filomena Martins, lá para 2021. Beijinhos, Filomena. Ai, bom Natal e bom ano.
Espero que voltemos mesmo a viajar a sério.
Claro que vamos.
Bom ano.
E bom Natal, bom ano.
Bom Natal.
Tá bom. Bom Natal. Jokes not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it. Holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my home.